Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, esse tricôzinho bonito que fala com as pessoas, mas fala que publicidade pra criança é errado, tá bom? Não façam isso! Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a gente vai falar sobre esse tema que é delicado, que tem gente que acha que é mimimi, mas tem gente que acha que tem que dar a cadeia.
Aqui é Victor Olives querendo processar alguém.
Aqui é Thiago Berto, já meio que com medo de ser meio zoado, porque, né, meio que trabalhava nessa área
até pouco tempo. Vai ser hoje é o famoso dia do cancelamento do Berto. Mas não vai acontecer antes de chamarmos aqui o nosso querido convidado, que já veio aqui uma vez e que todo mundo sempre pediu para ele voltar, nosso amigo Pedro Artung. Seja bem-vindo de volta, querido.
E aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês sobre esse assunto que agora é urgente também.
Pois é, né, cara? Ainda mais em tempos de pandemia, mas a gente vai chegar lá. Só que só depois do nosso breakzinho aqui, que é a publicidade, mas é pra pedir pras pessoas apoiarem o nosso podcast, tá bom? Não é publicidade infantil não, tá bom, Pedro?
Isso
não,
é propaganda.
Não,
isso é propaganda.
Ah, tá bom, então. Aí pode, né? Se você ama esse podcast tão supimpa, você pode nos ajudar a manter esse podcast vivinho da Silva. Por apenas R$15 por mês, você não só faz a sua parte ao apoiar a produção de um conteúdo que você gosta, mas tem muitas recompensas, como o nosso chat supimpa, a possibilidade de ouvir as gravações ao vivo e participar via chat. E mais ainda, um quentinho no seu coração para ajudar um podcast que você ama. Vá então em paizinho.com/apoiar para conhecer todos os planos e apoiar a gente. Ah, e se você quiser outras opções, tem também no picpay.me/tricodepaz e patreon.com/tricodepaz. Muito bem, então vamos lá, Pedro, pro pessoal que talvez não tenha ouvido você na primeira vez que você participou com a gente, se apresenta aí, fala quem é Pedro na fila do pão, o que, que você faz, com o que, que você trabalha, conta pra gente aí.
Vamos lá, bom, eu sou Pedro, sou advogado, já trabalho já há muito tempo como ativista da infância, na verdade desde os 14 anos, mas profissionalmente desde 2007 eu sou advogado do Instituto Alana, que é uma ONG de São Paulo que trabalha pela promoção e defesa dos direitos da criança. Hoje em dia eu coordeno dois programas no Alana, que é o programa Prioridade Absoluta, que fala do artigo 227, que diz da Constituição, né, que diz que toda criança tem que ser absoluta prioridade, e coordeno também o programa que tem relação com a conversa de hoje, que é o Criança e Consumo, que tem a missão de gerar reflexão sobre o consumismo na infância e, como bandeira direta mesmo, é por fim a publicidade infantil, que é aquela dirigida ao público menor de 12 anos de idade.
Muito bem. Então, assim, você já pode perceber por essa pequena bio do Pedro que não tem pessoa mais acertada para estar aqui conversando com a gente para não deixar a gente falar besteira. E eu acho que o primeiro fio da conversa que a gente podia puxar por aqui é...
Conta! Que eu já comecei com dúvida.
Caraca, não tô nem, não me deixa nem seguir aqui o roteiro, que não existe, mas que a gente finge que tem, cara.
Pera aí. Porque eu queria começar pelo básico. Que você falou que você fez de publicidade, ele falou, não, isso é propaganda.
Eu falei, ah, então tá bom.
O que é publicidade, o que é propaganda?
Vai lá, né? Vai lá.
Get bad basic.
Essa, ó, só pro pessoal saber, essa interrupção, ela foi toda organizada por nós, a gente ensinou isso, foi roteirizado.
Script fantástico.
Então, olha, para o pessoal que estuda comunicação, não tem muita diferença entre propaganda e publicidade. Agora, para o direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, existe uma grande diferença. Publicidade é quando a gente anuncia um produto ou serviço, ou seja, tem um interesse ali de venda, tem interesse venal, né, de venda comercial, de algum produto ou serviço. E propaganda é quando a gente faz a veiculação de uma ideia, de um conteúdo que não tem relação com o produto ou serviço, mas tem relação com uma ideia, pode ser uma ideia política, pode ser uma ideia partidária, pode ser uma ideia filosófica, pode ser uma ideia, qualquer ideia. Então, quando a gente faz divulgação de uma ideia, a gente está fazendo propaganda. E quando a gente faz divulgação de um produto ou serviço, a gente está fazendo publicidade.
Então, peraí, deixa eu só... porque agora eu fiquei confuso aqui também. Quando você, por exemplo, tem essas campanhas de marcas que não falam sobre produtos... mas vão pegar, tipo, sei lá, uma mensagem sobre abraça seu filho. E aí transforma isso numa campanha para essa marca, mas com o objetivo de reforçar a sua marca. Mas essa marca, obviamente, tem produtos. Isso daí seria propaganda ou publicidade?
Quando a gente veicula uma marca também, Isso é uma publicidade.
Ah, então tá bom. Entendi.
A gente tem a marca... Bom complemento. É marca, produto ou serviço.
Beleza. Agora entendi.
Toda normalmente, publicidade é relacionada a uma atividade empresarial.
Uhum.
É uma atividade econômica e empresarial. E propaganda é relacionada à divulgação de uma ideia, divulgação de um conteúdo. É, isso, gente, essa pergunta que vocês fizeram, ela é o centro de um dos maiores debates que hoje a gente tem no direito, que se publicidade é liberdade de expressão ou se é relacionada à atividade econômica. Então, essa distinção é super importante para justamente a gente entender que publicidade tem um interesse por trás disso, né? Uhum. E aqui... Qual que é o interesse de uma publicidade?
É ganhar dinheiro, né?
É vender.
É
o objetivo dela é vender.
Aham, uhum, aham. Uhum.
O que não tem nada de errado, porque a gente vive numa sociedade capitalista, que tem vários problemas, obviamente, e realmente pode ter coisas erradas na publicidade, mas eu estou dizendo que, por uma lógica da sociedade que a gente vive, a publicidade ela faz parte dessa engrenagem. Agora, tudo fica mais sensível quando eu começo a ter um fenômeno que é da publicidade direcionada às crianças, que a gente chama de publicidade infantil. E é aí que o bicho começa a pegar.
Uhum, uhum. Puxando esse gancho, então, eu queria... Porque, assim, eu sei que essa conversa que a gente vai ter aqui, que a gente está tendo aqui, ela pode soar muito técnica para algumas pessoas que estejam ouvindo a gente. Fala assim, pô, para que, que eu tenho que ouvir esse negócio? Então, eu queria, logo no início, a gente ajudar os nossos ouvintes a entender por que, que a gente deveria estar falando sobre publicidade infantil.
Olha, esse é um dos temas que as pessoas acham que ele é tão invisibilizado, né? Porque a gente não entende o impacto disso no cotidiano das crianças e das nossas famílias. Mas, na verdade, o impacto é muito grande, gente. Se a gente pensar primeiro dentro de casa, quando ninguém nunca parou para perguntar de onde que as crianças descobrem esse monte de brinquedo, esse monte de produto que elas ficam pedindo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e esse que é mais grave, são os problemas que a publicidade causa no mundo. E tem muitas pesquisas apontando que, por exemplo, a crise de obesidade e sobrepeso que a gente tem no mundo hoje, de infantis, né, sobrepeso e obesidade infanto-juvenis, que é uma epidemia, uma a cada 3 crianças no Brasil tem sobrepeso e obesidade, tem muita relação com a publicidade infantil de alimentos com alto teor de sal, gordura e açúcar. Porque, afinal, ninguém nunca viu uma publicidade de verdura na TV. Alguém já viu? Ou na internet hoje em dia?
Não, né?
Não tem, não tem. Então, esse tipo de publicidade que as empresas gastam milhões para desenvolver, com psicólogos, com antropólogos, sociólogos, uma gama de especialistas, até hoje em dia, neurociência, né? O neuromarketing que o pessoal fala. São estratégias que para convencer a criança a desejar algo que não necessariamente ela precisa. E isso tem impactos que vão desde o cotidiano da família, que gera um estresse familiar, o constante pedir da criança, né? Sabia que tem pesquisa que aponta quantas vezes uma criança precisa pedir para o pai que diz não, 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 ou para a mãe, né? Diz não, 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 até que ela consiga?
Caraca!
Tem pesquisa, eles fazem pesquisa de campo, etnografia, dentro de casa, para saber como que é a relação familiar, que hoje em dia está muito mais suscetível pela falta de tempo que as pessoas têm ou o excesso de trabalho. Há muita gente acaba compensando isso com um presente ou com essa lógica de consumo que todos nós estamos inseridos. Então, discutir publicidade infantil, na verdade, é discutir as nossas relações humanas e como todos nós estamos inseridos no que a gente chama de sociedade do hiperconsumo. É quando a gente consome sem a reflexão devida do impacto disso, não só para a questão de obesidade, mas também tem impacto socioambiental. Todo mundo está falando da crise ambiental, né?
Uhum.
Mas a crise ambiental tem uma relação direta com o quê? Com o consumismo, que é estimulado
total
desde pequeno nas crianças. Enfim, gente, são vários fios, né, que se soltam desse tema.
Na real é aquela, a gente tem o grande mal, né, que é o capitalismo, certo?
Uhum.
Aí pegando o grande mal, que é o capitalismo, ele tem uma engrenagem, né, no caso, para nos fazer consumistas, que é nos estimular desde sempre, certo? A propaganda original, não sei se você... Falando isso porque eu sou formado em marketing também, estudei um pouco, né, de publicidade, mas originalmente as propagandas para cigarro eram feitas para crianças e adolescentes, não é? Não estou falando de crianças acima de 12, 13, 14 anos. Criança, malandro. Criança, criança. Imagina os nossos filhos com 5, 7 anos, era para isso. As propagandas do começo do século XX, né? Falando do século XXI, do começo do século XX, eram direcionadas para crianças que mal sabiam ler, né? Para cigarro.
Puxado,
então,
hein?
Você tinha essa fixação porque eles precisavam que o mercado... O cigarro, por exemplo, é um mercado que... Bem, o consumidor morre muito rápido, né? Ou mais rápido do que os outros consumidores de outros produtos. Uhum. Então, eles precisam renovar sempre os seus consumidores. Então, quanto mais eles renovarem, para eles melhor, né? Então, tanto que foi, não só pelos males do cigarro, ele foi proibido de vincular em todas os, basicamente, todas as mídias do mundo. Depois, até chegar no cinema. Por exemplo, você não pode mais ter cigarro no cinema, né? Para filmes para menores de idade, né? Então, a publicidade na infância, ela é só basicamente um mecanismo para nos ensinar a ser consumistas. Porque se você não tem ninguém te ensinando a consumir, você não vai consumir da forma maluca que a gente consome hoje, né?
É bizarro como tá tudo conectado, né, cara?
Não, é assim, isso é super importante, essa reflexão, né, sobre o contexto, né? E para a gente entender por que se faz publicidade. Uma das primeiras, quando tem uma discussão sobre publicidade, a primeira coisa que o pessoal fala, tá, tem informação sobre o produto e serviço. É verdade, durante muito tempo a publicidade serviu para informar sobre a existência de um produto ou serviço. Mas hoje em dia, a publicidade que é feita, ela fala sobre as qualidades do produto, ela fala sobre o preço, ela fala sobre o que tem de bom, ou ela compara com outras coisas? Não. A publicidade hoje ela vende valores. E ela vende, vende uma ideia de que para eu ser alguém na sociedade, eu preciso ter alguma coisa. Então, para eu ser o bonitão, galã, eu preciso dirigir o carro tal. Para eu ser o cara popular na escola, eu preciso ter o tênis tal. Para ser realmente pertencente a um grupo social, eu preciso ostentar um objeto de valor. E veja, não é o tênis que eu preciso para andar, é o tênis importado, é o tênis da marca tal. E isso, gente, movimenta não só os desejos, muitas vezes não conscientes da gente, porque está mexendo no simbólico, né, no que a gente tem, do que a gente projeta ser na sociedade, mas movimenta coisas muito sérias na sociedade, né? Movimenta pertencimento, movimenta inclusive alguns aspectos de violência simbólica e de violência real. Ainda mais uma sociedade desigual que é o Brasil, você tem uma estratégia que tenta convencer a gente pro ato de um consumo que muitas das pessoas que recebem essa mensagem não vão conseguir consumir, isso já por si só podia ser chamado de violência. Né? Você ostentar isso o tempo inteiro para uma sociedade tão desigual. Quem aqui acompanha e tem filha sabe da boneca LOL.
Sim,
vocês conhecem,
sim.
Lembra a boneca LOL?
Não, eu já conhecia dessa boneca aí antes mesmo de ter filha, porque os meninos também já ficavam querendo saber o que era aquilo.
Pois é, e a boneca LOL foi uma estratégia pensada de marketing digital muito agressiva no mundo inteiro. E sabe quanto custa uma boneca LOL? No mínimo,
cara,
100 reais.
Caraca. No mínimo? Não, você tá louco, é 200 conto.
Então... É que tinha umas pequenininhas que eram mais baratas. Sim, mas ainda sim, assim, pensa isso. As crianças vendo, pedindo para os seus pais, a maioria das famílias brasileiras não tem condições de pagar 100 reais numa boneca de plástico, que na verdade a montanha de plástico da embalagem é maior que a boneca, mil vezes maior que a boneca. Pensa isso na sociedade brasileira. Não é à toa que um dos problemas também relacionados à publicidade infantil é o quê? O super endividamento das famílias. Que é um problema também muito sério aqui no Brasil, né? A gente tem um grau de super endividamento muito grande. Relacionado também a esses itens de consumo que muitas vezes as famílias não podem ter, mas para satisfazer o desejo do filho, que nessa relação que é criada, né, do consumo ser algo como que preenche a relação social, muitas vezes a relação afetiva, isso acaba... as famílias acabam se super endividando. Daí, só queria aproveitar uma coisa, até ouvir de vocês, né, isso um pouco. Porque a gente ouve, nessa atuação do programa Criança Consumo do Alan, a gente ouve muito das empresas dizendo. Das empresas, das associações de publicidade, dos advogados, que a culpa é da família. Que é a mãe,
claro.
E o pai que não sabe dizer não. Porque, afinal, se o pai sabe dizer não, tá resolvido.
É, claro.
Eu ouvi de vocês. Como é que vocês recebem isso? Vocês que estão, ó, ralam pra caramba, ficam... Tem que fazer um monte de coisa, e faz isso, e trabalha, e grava, e vai, e cuida do filho, e cozinha, não sei o que, né? E eu vi que a culpa é realmente de vocês, que as empresas podem fazer o que elas quiserem, mas vocês têm que dizer não.
Isso como é uma, que vocês recebem isso? Isso é uma discussão revoltante, eu recebo isso com revolta, para ser sincero. Mas é uma discussão que ela é muito ampla, porque ela vem desse lugar que diz que, né, que sempre quer colocar nas costas dos pais, né, da criança, a responsabilidade inteira e completa por educar uma criança. Quando que a gente sabe que a responsabilidade por educar uma criança, né, a responsabilidade por aquela criança, de uma forma geral, ela é dos pais, da sociedade e do governo. Então, assim, não tem como a gente achar que é só vocês sozinhos vão dar conta. Não tem como. A gente está jogando. O pessoal está jogando contra, sabe? E eu lembro quando você fala isso, eu lembro muito forte de de um vídeo há muito tempo atrás. Eu acho que até no outro programa que a gente gravou, eu cheguei a mencionar esse vídeo, que era o vídeo lá do Felipe Neto. Felipe Neto, hoje, que é um cara que tem um papel importantíssimo em divulgar coisas importantes com relação à política brasileira para os seus milhões de seguidores. Eu reconheço o papel que ele tem, mas na época que o pessoal viralizou um texto de uma mãe dizendo que o filho estava com problemas com problemas alimentares, com compulsividade alimentar, e ela descobriu isso porque ele estava obtendo esse tipo de comportamento a partir dos vídeos do irmão do Felipe Neto, que é o Lucas Neto. Então, assim, primeiro vamos separar aqui quem é Felipe Neto, quem é Lucas Neto. Lucas Neto é quem faz conteúdo para criança. E eu lembro claramente que eu também me posicionei com relação a isso, e também me posicionei com um negócio que ele, uma palestra que ele foi dar para a indústria de supermercados e o lugar de criança no supermercado, que era o título da palestra, que era na verdade uma mesa redonda, enfim, uma discussão longa. E eu lembro muito bem que a tecla que ele mais bateu nessa resposta foi justamente essa: não, olha só, quem tem que ver isso são os pais, quem tem que ver que tipo de vídeo que o filho vê são os pais, quem tem que ver se vai comprar ou não são os pais. E não é verdade, todo mundo tem que cuidar disso, não é só os pais, porque os pais não vão conseguir dar conta, é fato. Não estou dizendo que a gente é permissivo, que qualquer coisa que jogar aqui de publicidade, a gente vai comprar para os nossos filhos, mas é inevitável que isso vá influenciar. Tanto, né, que a gente tem um caso que o Huberto até já levantou, a questão da indústria do cigarro, que as coisas só começaram a melhorar quando teve esse corte de qualquer tipo de veiculação de publicidade de marcas de cigarro, e que colocaram aquelas mensagens no verso dos maços de cigarro. Então, assim, as coisas só começaram a mudar de fato quando tiveram quando tomaram uma posição mais ferrenha, né, em cima da publicidade. E eu acho que é o que precisa acontecer mesmo com a parte da publicidade infantil.
Não, exatamente o que você falou, Thiago, porque, assim, se não funcionasse, não tinha tanto dinheiro investido nisso.
Uhum.
Essa é a primeira coisa. E o que você falou é muito importante. Eu acho que até a gente parar um pouco aqui para discutir isso que você falou, que eu acho que é um dos grandes debates que precisam ser feitos, né? Cuidar de uma criança, gente, não dá para cuidar sozinho. Não dá para colocar e culpabilizar pais e mães, famílias, o tempo inteiro. Todos nós temos a responsabilidade. Foi isso que a gente conversou da outra vez, né? Uhum. O mote da nossa conversa outra foi sobre isso. Mas quando a gente fala de publicidade infantil, a gente quer trazer a responsabilidade para as empresas. As empresas fazem parte da sociedade. Elas têm o dever de ajudar a promover e defender os direitos de crianças e adolescentes e contribuir para as famílias, apoiar as famílias. Elas têm o dever. Se não for um dever moral, que só por si já bastaria para guiar as atividades de uma empresa, ela tem um dever legal. Pela Constituição, o artigo 227 da Constituição diz que é dever de todos nós, famílias, Estado e sociedade, inclusive as empresas, garantir com absoluta prioridade os direitos de crianças e adolescentes. Fora isso, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e Adolescente, nós já temos leis muito boas que devem ser aplicadas e fiscalizadas para que as empresas possam cumprir e não violar direitos de crianças e adolescentes. Estou falando isso para despertar, porque todos nós, né, trabalhamos em empresas ou trabalhamos em lugares que é importante a gente movimentar esse assunto ali dentro. E dizer que, assim, até o outro Thiago, né, comentou que a gente vive no capitalismo. E essa é uma realidade. A gente vive no capitalismo. Agora, nós temos, como todos os dias, a fazer... Temos a possibilidade de todos os dias fazer novas escolhas e melhores escolhas. Refletindo e mudando o pouco que nos cabe, né? O pouco grande que nos cabe. Então, se eu preciso fazer a publicidade de um produto ou serviço, que eu faça de maneira responsável, que eu dê verdadeiramente quais as qualidades do produto, que eu não faça para um público que é mais vulnerável, que é a criança. Né? Tem pesquisas, Thiago, que diz que criança não entende a publicidade como tal,
uhum.
não distingue a publicidade de um conteúdo de programação. Então, quer dizer, passa o desenho lá do Mickey e logo depois uma publicidade com o Mickey. A criança não consegue distinguir até 12 anos de idade, na média, né? Que a gente está falando de média.
Uhum.
É, e agora com a internet é muito pior, porque a publicidade vem no meio do conteúdo produzido. Ou muitas vezes o conteúdo produzido é para vender o produto.
Sim.
Mas ele vem camuflado, vem escondido. E aí que o bicho pega. E agora está muito mais difícil e está muito mais invasivo essas estratégias comerciais que são fomentadas pelas empresas anunciantes e também pelas plataformas de tecnologia.
Pois é. E até trazendo de volta aqui, eu acho que tem uma evolução, né? Acho que é legal a gente falar dessa evolução, digamos, maligna da publicidade infantil, que ela começa lá na nossa geração, lá quando a gente era criança, que era tudo, meu irmão, é liberado. Bota aí o molequinho fingindo que tá fumando cigarro, só que é um cigarro de chocolate. Bota aí, eu tenho, você não tem. É escrachado. Naquela época, né, a gente que é criança que sobreviveu, naquela época a gente é sobrevivente. Aí a coisa vai evoluindo, chega aqui nos tempos recentes, você vai ter esse timeline muito melhor do que eu. Mas o que eu tenho na minha memória é essa, que assim, de uns tempos pra cá, você não vê mais, por exemplo, publicidade infantil na TV aberta. E a coisa começou a ficar bem apertada. Começou a ter muita discussão sobre ter imagens de personagens em alimentos, que eu até pessoalmente achava que isso já era proibido, mas volta e meia, você vê tranquilamente aí um monte de produto, é presunto, é nugget, é maçã, com personagem franqueado. Aí você tem isso e você começa a ver que agora a publicidade infantil, quer dizer, eu não sei porque a gente não tem mais TV a cabo, mas quando a gente tinha, era bom, era assim, era, meu irmão, era também fogo cruzado quando entrava nos comerciais de uma Discovery Kids, desses canais aí de TV a cabo que são para os pacotes mais básicos, né? Se você pega os pacotes mais premium, tipo um Nickelodeon Junior, não tem. Mas os outros têm. E aí a gente evolui, como você falou, para o YouTube, né? Que é onde as maioria das crianças começam a assistir, consumir conteúdo de uma forma livre. E que aí eu acho que realmente fica a crítica, a autocrítica aqui para nós, enquanto pais. Assim, a gente precisa, de fato, estar acompanhando o que os nossos filhos estão consumindo. Não dá para largar a mão, assim, largar o nosso filho na frente no YouTube, com o celular na mão e achando que o YouTube vai cuidar dos nossos filhos, mesmo que seja YouTube Kids. Não dá para fazer isso. A gente tem casos, milhares de casos que mostram como que isso pode dar errado. E aí você começa a ver que dentro desses vídeos, como a maior audiência do YouTube é de crianças, as marcas começam a investir pesado nisso e, tipo, enfim, o negócio é tão misturado com o conteúdo que é feito que você não sabe. E aí vieram tal dos unboxings, né, que todo mundo critica. E hoje a gente tá num caso, eu acho que é ainda pior, que é o caso da pandemia, né, da quarentena, que a publicidade que era, enfim, que se você fosse num shopping, visitar um shopping com seus filhos, passear no shopping, né, que os seus filhos eram bombardeados por publicidade infantil também no shopping, lojas de brinquedo e tal, isso não existe mais. Então agora a metralhadora está voltada com força total para a internet. Então eu queria ver se o que você entende aí desse panorama. E o que pode estar sendo feito? Porque eu sei também que o YouTube tem tomado algumas atitudes com relação a tentar inibir esse tipo de publicidade, mas ainda não é o suficiente, ao meu ver.
Eu só queria dar um exemplo rapidinho de como é que isso movimenta dinheiro. Todo mundo da nossa idade, aí na casa dos 30 anos, conheceu programação infantil na TV aberta.
Uhum.
Certo? Quando é que foi a programação infantil sumiu da TV aberta? Quando a publicidade infantil foi proibida na TV aberta.
Isso. Teve esse marco também.
É simples.
Mas, mais ou menos. Viu? Até é importante isso, Thiago, que você está falando. Porque muita gente tem essa impressão de que foi por culpa da publicidade infantil. E eu faço questão da gente refletir sobre isso, porque eles culpam a regulação da publicidade infantil por não ter mais desenho para criança na TV.
Sim, os veículos culpam, né?
É, mas não é verdade, sabe por
Sim.
quê?
Não, a gente
por...
sabe que não, mas essa é o mote dos veículos.
Exato.
Falar, se eu não posso capitalizar sobre esse tempo, se eu não posso fazer publicidade para crianças nesse tempo, porque do que adianta eu fazer uma publicidade para a faculdade às 10 horas da manhã para crianças de 5 a 10 anos que estão vendo, sei lá, qualquer desenho, entendeu? As marcas, grandes marcas, provavelmente não iriam querer fazer publicidade com essa galera, não iriam. Logo, eles iam fazer dinheiro, claro, são veículos de comunicação gigantescos, iam continuar fazendo dinheiro, mas não tanto quanto eles gostariam. Então, para eles, é muito mais, é bem mais viável tirar a programação infantil, que para eles, tanto faz, entendeu? Tava dando dinheiro, tá, vai dar menos. Então a gente tira essa programação infantil aqui e vamos colocar agora o Encontro com a Fátima ou qualquer outro entretenimento que não é para criança e que vai dar mais dinheiro. E eu, é isso aí. E aí, para fugir disso, eu vou lá na TV fechada, monto meu canal infantil e ganho dinheiro de publicidade infantil lá. Pronto.
Perfeito. E é isso que precisa ficar muito claro. Não é por culpa da publicidade infantil que não tem desenho mais. É por falta de investimento dos próprios canais que mudaram o modelo de negócio para ganhar mais dinheiro. E não só isso, é falta de investimento estatal também. Porque, por exemplo, nós temos TV pública. Vocês sabiam disso, gente? Que as TVs no
Sim,
Brasil...
canais são públicos.
São concessões públicas. E nós temos duas TVs que são públicas, que é a TV Escola e a TV Brasil. E em São Paulo, por exemplo, quem é de São Paulo e está ouvindo aqui, sabe qual é a TV pública aqui do estado de São Paulo? TV Cultura, que formou gerações e gerações com seus programas que não tinha publicidade infantil, mas tinha financiamento do Estado para produção de conteúdo de qualidade. E isso é importante a gente falar, porque muitas vezes falam assim, ah, porque a publicidade infantil ela é boa porque ela mantém a produção de conteúdo. Não, tem outras formas de fazer produção de conteúdo, que é edital, que é Estado investindo com o nosso tributo, com o dinheiro que a gente paga para produzir conteúdo para os nossos filhos e crianças. É também as empresas vendo a importância disso e fazendo financiamento cruzado, ou seja, um grande conglomerado de comunicação passa dinheiro que ele ganha numa outra faixa horária com outro canal, outro programa, para os canais infantis ou para a programação infantil. Então é uma questão de escolha, de valor, é de ética que a gente está falando aqui. Por que que eu preciso lucrar em cima da vulnerabilidade da criança? Ninguém nunca conseguiu responder isso para mim, gente. Ó, se vocês quiserem tentar, mas as empresas... E eu já fiz debate, viu? Eu já fiz audiência pública no Congresso, Senado, Ministério da Justiça. Onde vocês imaginaram, eu já fiz debate com a empresa e ninguém consegue responder isso para mim. Que é, por qual que é o benefício da publicidade infantil para criança?
Ah, para criança nenhum.
Então, porque é isso que a gente tem que se perguntar. Qual que é? O que traz de positivo para a criança? Então, se não traz nada de positivo e traz só coisa ruim, que é obesidade infantil, consumismo em excesso, materialismo, toda a discussão de papel de gênero, né, que é os brinquedos de meninas, brinquedos de menino, e sabia que tem pesquisa mostrando que publicidade infantil para menino é mais complexa do que publicidade infantil para menina?
Se jura?
Questão, sim, a cor rosa, os brinquedos são sempre brinquedos desafiadores. O ver publicidade infantil de menino é aquela, é sempre aventureiro, e vamos nos ver, contagem de palavras, tem muito mais palavras a publicidade infantil para meninos. Então, ou seja, a publicidade ainda reproduz uma série de problemas estruturais como racismo, como sexismo e uma série de outras coisas. Além, então assim, ela não traz benefício, só traz coisa ruim. Então, o que a gente tem? Porque é lucrativo, foi como o outro Thiago falou, é lucrativo. Só que é injusto, antiético e ilegal lucrar em cima da vulnerabilidade de criança. Isso é inadmissível, né? Numa sociedade que se preze, a gente não precisa fazer tudo para vender. E aqui eu aproveito para fazer essa ressalva. Ninguém está aqui pedindo o fim da publicidade de um produto ou serviço. Vai continuar, a ideia é que continue tendo publicidade da Barbie, publicidade do que você quiser, mas que essa publicidade seja feita para quem é verdadeiramente responsável por tomar decisão numa família, que é a mãe, que é o pai.
Uhum.
E aqui é uma contradição muito, muito boa, né? Eu gosto de escancarar essa contradição. As empresas dizem que o responsável é quem? A mãe e o pai. Na verdade, é sempre a mãe, né? A culpada é sempre a mãe.
É.
Numa sociedade machista, a culpa é sempre da mãe.
Uhum.
Então, as empresas falam, não, é a mãe que tem que dizer não. É o pai que tem que dizer não. Cadê essa família que não sabe educar? Cadê essa família que não sabe dizer não pro seu filho? Tem que ser forte, tem que ser firme, tem que dizer não. Essa é a fala oficial das empresas, tá? Só que quando a gente pede para elas dirigirem a publicidade para essa pessoa que tem que dizer não, elas não querem. Ou seja, o que elas estão fazendo, na verdade, é interferindo diretamente nessa relação entre pai e filho, entre mãe e filho. Quem está aqui destruindo essa relação, na verdade, restringindo a liberdade dessa família de decidir, interferindo diretamente na criança, são as empresas. E a gente não cobra a responsabilidade delas, né? Achando que pode-se fazer tudo só, né, numa sociedade capitalista. Não, não se pode. Nós temos lei. Nós temos lei que protege crianças e adolescentes.
Cara,
nós temos lei que protege a família.
E assim, essa sua fala é tão fundamental porque eu acho que ela coloca luz sobre um assunto que as pessoas tendem a levar muito para o lado utópico, né? Fala assim, não, mas aí, é claro, aí vai quebrar as empresas, porque não, tadinho deles, né? Tadinho dos empresários, são tão pobres, né? Eles têm tanta dificuldade financeira, eles não puderem fazer mais publicidade para criança, não vai dar mais certo. Vai todo mundo falir e a gente vai, né? Vamos entrar em colapso, como se já não estivéssemos vivendo no colapso. Mas,
Exato, ambiental, inclusive.
Mas o que você fala é importantíssimo que fique bem fincado aqui nesse podcast, que a gente está falando de que publicidade ela pode acontecer, mas ela precisa ser direcionada a quem toma as decisões. E eu sou um exemplo disso, porque eu já fiz algumas publicidades que são itens que a gente fala que são para crianças, né? Tipo, tem coisa que... Ah, veio um copão do Mickey, e aí era uma publicidade, tinha uma ação e não sei o quê. E eu anunciei isso no meu Instagram. Mas o meu público são de pais e mães. Eu não falo com crianças. Então, é exatamente isso. As pessoas têm que começar a ver... Não é que eu queira todos os públicos do mundo, mas as pessoas têm que entender que essa é uma possibilidade de solução, sabe? De você... Não, olha, vai lá nas pessoas que falam com esses pais e com essas mães e criem campanhas legais. E aí esses pais vão decidir, ah tá, isso aqui realmente parece ser legal, vou fazer isso sim. E aí eles vão poder decidir. A gente tem que tirar o foco mesmo da criança, sabe?
Não que muitos pais e famílias também não estejam vulneráveis, viu? Porque a gente tem uma dificuldade de entendimento. Então muita gente confunde que Tang ou que qualquer outro suco de pó é o suco de verdade.
Puta, então, isso assim, é outro problema, né?
Então nós temos um problema de analfabetismo estrutural, né?
Uhum.
Aqui no Brasil, para entender... qual a qualidade de um produto. E como eu disse, publicidade não vende produto, ela vende valor, ela vende imagens bonitas e muitas vezes confunde o consumidor. Então as famílias também estão vulneráveis e a gente tem que pensar nisso. Agora, com relação à criança, toda publicidade que hoje, o que a gente pede, o que a gente na verdade suplica para as empresas, e muitas vezes a gente pede também cobrando na justiça. Então a gente gosta de quando a empresa não ouve, quando a empresa ela resiste em continuar com essa prática ilegal, a gente denuncia na justiça e a justiça tem confirmado, tá? Uma notícia boa aqui para todo mundo que está ouvindo é que a gente tem ganhado muitas ações importantes na justiça, cobrando das empresas que elas façam o quê? Que elas peguem toda a publicidade que hoje é feita para criança, diretamente para criança, e redirecionem para os pais, os verdadeiros responsáveis.
Ótimo.
Vai ser mais difícil? Vai ser. Porque eu vou ter que fazer uma publicidade muito melhor, que diga verdadeiramente. É mais difícil vender uma Barbie para uma mãe e para um pai. Mas não é impossível. Eu vou ter que qualificar não só a minha comunicação comercial, mas também o meu produto.
Uhum, perfeito. Acho que tem que subir um patamar, ganha, né, cara?
Exato, todo mundo ganha. Já deu, gente. Olha o fim que a gente está nesse com o mundo, né? Com toda a crise ambiental, a crise política de valores, e assim, já deu para a gente ficar não tomando as ações que devem ser tomadas como sociedade, como escolha de país, como escolha de sociedade. A gente tem que enfrentar essas decisões e enfrentar essas escolhas, né? Que é colocar a criança, colocar o ser humano em primeiro lugar. Né? Para vender, eu não preciso fazer tudo. E é isso que a gente precisa entender. Eu posso desenvolver outras formas mais éticas, mais justas, de uma troca de mercado mais justa, que respeite as pessoas, que respeite o consumidor, especialmente que respeite a criança.
Nossa, perfeito. É exatamente isso. Agora, conta pra gente, eu entendo que vocês estão entrando com ações, e isso é uma ótima notícia mesmo, mas pergunta de leigo mesmo, por que que isso já não é assim por padrão, né? Por que que as empresas já não fazem, já que isso é lei, e que elas seriam punidas se elas fossem, entre aspas, pegas? Por que que isso já não rola? É porque não tem fiscalização, não tem como se empregar essas leis frente a essas, todas essas, enfim, essas companhias?
Primeiro é o que o Thiago falou, dá dinheiro. De se respeitar a lei, dá dinheiro.
Ah.
Né? Porque senão eles não se respeitariam.
Entendi.
Então, vale a pena desrespeitar a lei, porque o tempo, né, de publicidade, até o pessoal fala, não, mas já existe o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que é uma ONG, na verdade. É uma associação de adesão das empresas e anunciantes. E o CONAR decide, mas quando ele decide, a publicidade já foi para o ar, já teve todo o impacto que ela poderia gerar, e até decidir, isso já o lucro já foi.
Uhum.
Então, a primeira questão é que as empresas continuam apostando, investindo nesse tipo de prática ilegal, porque dá dinheiro e é mais fácil. Eu brinco, Thiago, que é uma prática preguiçosa, porque dá muito trabalho você remodelar e mudar para os pais. Então, é mais fácil vender para a criança, porque a criança ela aceita.
Uhum.
Você fala que aquilo é bom, coloca lá um desenho, coloca lá um personagem infantil, coloca lá uma celebridade infantil, a criança já se encanta e ela diz sim, ela quer. É muito mais fácil você criar desejo numa criança porque ela está num processo ainda inconcluso de desenvolvimento.
Não, e dependendo da idade da criança, falando agora por experiência própria, meu filho tem 5 anos, né? Ele está começando a ter um entendimento agora do que é dinheiro, ou pelo menos entender que dinheiro existe e que ele serve para comprar coisas. Então, se eu, como pai, né, e as pessoas em volta dele têm dinheiro, elas podem comprar coisas. Entende? Na cabeça dele, não existe limite na quantidade de dinheiro existente na nossa família ou nas famílias ao redor, né? Então, se eu, por exemplo, antigamente a minha desculpa é, filho, papai tem que ter dinheiro para comprar isso. E aí ele, ok, parou, não falava. Aí agora eu falo, pô, papai tem que ter dinheiro para comprar isso. Ah, mas você tem dinheiro, vai lá e compra. Entendeu? Eu falo, não, filho, meu papai não tem dinheiro para comprar isso. Ah, mas você comprou X coisa. Eu falei, comprei X coisa porque eu comprei isso pra gente sobreviver. Comprei comida, comprei isso, comprei aquilo. Então, papai não tem mais dinheiro para comprar o resto. Ah, mas, por exemplo, o Noah já teve a sagacidade, ou não sei, né, de falar assim, ah, mas você tem cartão, passa no cartão. Tipo, cara, ele me vê, né, antes da pandemia ele via, ia no mercado com a gente, ia nos lugares, a gente pagava as coisas no cartão. Porque a maioria das pessoas hoje em dia sai com pouco dinheiro na rua hoje, né, dinheiro espécie.
Uhum.
Então, pra ele não tem a noção de econômica do dinheiro, ele tem a noção de que dinheiro existe e serve pra comprar coisas.
Exato.
Entendeu?
Bom, e outra, a criança não entende a complexidade que tá por trás disso, né? O que significa o valor das coisas, o que significa custar 100 ou custar um real. E muitas vezes, eu já vi é muito bom isso, né? Tem até num documentário que a gente fez lá no Alana, que é o Criança é uma do Negócio, que é um documentário que já está bem datado, mas ele é ainda muito revelador, e tem um muito além do peso que fala sobre publicidade infantil. Tem uma cena que eu amo, que é um menino com muito brinquedo no quarto, ele tinha um quarto de brinquedo, e a Estela, que é a diretora, né, do documentarista, ela pergunta, qual o brinquedo que você mais gosta aqui? Ele vai lá, daí ele vem com um bonequinho de 2 centímetros por 2 centímetros, que era de tudo aquilo, que tinha castelo, tinha 300 mil coisas. Então, assim, a criança, ela dá valor em coisas, e ela não, o valor que ela dá nas coisas não é o valor do dinheiro.
Uhum.
E aqui entra num debate muito interessante, que é como a publicidade infantil, ela estimula a criança a brincar com brinquedos muitas vezes prontos, ou com produtos ou serviços prontos, que muitas vezes não é o melhor para o desenvolvimento dela.
Sim.
Porque o mais importante para ela não é o brinquedo, é o brincar. E brincar criativamente, inclusive, brincar livre, não passa normalmente pela aquisição de um produto. Para brincar e se desenvolver, eu não preciso de produto. Eu preciso de presença. Eu preciso de referências de relacionamento. E é isso que é muito... Para mim, tá aí a revolução, tá? A revolução que a gente quer é quando a gente entender que, mais do que presente, eu preciso ter presença. E quando eu tenho presença, esse é o maior presente que uma criança pode ter, porque é aí que ela vai conseguir se desenvolver. Não tem brinquedo educativo que possa sanar... que possa superar a presença de um adulto brincando com a criança ou de outras crianças brincando entre si. Isso realmente é revolucionário. E quando a gente entender isso, que não custa nada, custa tempo, custa dedicação, custa atenção. Isso custa, mas não é custo, é investimento. Quando a gente entender que o que importa mesmo não custa nada, o que importa mesmo é céu, é horizonte, é ar limpo, é praça perto, que exige uma série de questões de política pública, mas quando a gente entender isso, daí a gente vai se libertar mesmo dessas amarras do consumismo da sociedade contemporânea.
Nossa, bonito, hein? Agora dá até para fechar o programa com essa fala aí, cara.
Você sabia que eu escrevi um livro? Pois é, o Abrace Seu Filho é um livro onde eu conto tudo sobre como essa forma de criar filhos tem funcionado comigo e, ao mesmo tempo, me transformado. Tem relatos meus e histórias de outros pais e mães sobre as maiores alegrias e desafios de criar filhos. Tudo de uma forma bem acessível e humorada, com informações muito importantes sobre paternidade, disciplina positiva e criação com apego. Você encontra o meu livro nas grandes livrarias, na Amazon e na minha loja. Inclusive, se você comprar na minha loja, você ganha uma dedicatória exclusiva minha de Lambuja. Então vai lá em paizinho.com/loja para garantir a sua cópia.
Mas eu acho que a gente tem que pensar também, né, do ponto de vista, eu acho que da questão prática das coisas, a gente enquanto pai, a gente sabe que a gente tem essa dificuldade, e eu sei que já aconteceu até aqui com o Dante, né, ainda antes da gente entrar em quarentena, dele chegar pra mim ou pra Anne e pedir um determinado brinquedo. Ah, mas por quê? Não, mas porque o meu amigo da escola tem, e a gente sabe que isso acontece. E eu sei que essa é uma situação também que ela é difícil para muitos de nós, assim, ainda mais porque remete a muito das nossas infâncias, que a gente, né, lá quando a gente era criança, era muito mais difícil termos brinquedos do que hoje, né? Não porque a gente tem um poder aquisitivo muito superior daquela época, é um pouco verdade, sim, mas hoje a forma como se você consegue se endividar a longo prazo, né, que são os parcelamentos, eles permitem que você consiga de fato dar mais coisas para os seus filhos. E aí sempre tem aquela questão que eu sempre gosto de trazer, que é, a gente fala de política, a gente fala de, né, da vida pública, mas a gente também tem que olhar para dentro e entender que se é muito difícil para você dizer um não para o seu filho, tente olhar para dentro e entender que talvez seja uma questão sua de você estar querendo suprir algo que você não teve, dando para o seu filho a qualquer custo. Isso é real, isso acontece, e as marcas, elas sabem disso também, elas utilizam isso a seu favor nas suas publicidades. Então elas sabem que pode ser difícil dizer não para o seu filho por causa disso, porque a gente não teve, né? Porque eu não tive os comandos em ação que eu queria ter, porque os meus amigos todos tinham. Porque, sei lá, o Berto não teve o castelo de Grayskull que ele queria tanto ter, sabe? Então, a gente sabe...
E não é só pela falta, né? Não é só o compensar pela falta. É que você tem razão. É o negócio não teve, eu não tenho tempo para brincar com
isso,
você,
isso então também.
Vou te fazer um presente. Uhum. É toda essa coisa da compensação, né? Que é a estratégia de compensação. Mas muitas vezes é por amor mesmo. Eu quero satisfazer de tudo. Porque eu amo tanto esse meu filho, que eu quero dar tudo o que eu posso para ele.
Eu não posso, então, não posso deixar ser o causador da tristeza do meu filho, né? Tem isso também.
Perfeito, perfeito. Exatamente. Eu não posso ser aquele que desampara, porque imagina, inclusive, gente, tem pesquisa mostrando como ensinar para a criança a pedir para os pais. Tem algumas publicidades mais antigas, e hoje em dia tem um monte de vídeo na internet ensinando a chorar. Lembra da uma publicidade da Xuxa? Que ensinava a destruir a sandalinha para comprar dela. Vocês lembram
disso? Não.
Eu lembro não. Disso. Essa é o exemplo moro, assim, que a gente tem de como a publicidade, ela vai colocando palavras e gestos e desejos na criança, que vai tensionando essa relação com a família. Por isso que é muita sacanagem. Assim, desculpa o perdão da palavra aqui. Uma sacanagem.
Uhum.
Por que fazer isso? Se eu posso dirigir para os pais? É isso que eu não entendo. Se eu posso fazer direito, por que eu continuo fazendo errado?
É o que você fala, né? Porque é mais fácil. E porque que é lucro, né, cara? E é o caminho mais fácil.
Pode falar uma coisa mais forte. É uma filha da putagem mesmo. Pode falar.
Um podcast que tem problema, tem a presença de Thiago Berto, não existe limites para o palavrão.
Pode qualificar, então, melhor, Thiago, do que eu qualifiquei.
Pode, porque pra bater no âmago de verdade, você tem que falar sério. É filha da putagem essa porra aí. Entendeu?
Mas mais do que uma prática ruim, assim, eu fico pensando esses profissionais, porque são os nossos amigos, né? São os nossos amigos publicitários, são os nossos amigos empresários, são os nossos amigos que a gente encontra na festa do filho, na festa não sei do quê. Então, assim, essas pessoas não devem estar se sentindo bem também fazendo isso, né? Se elas pararam para pensar algum dia sobre isso. Então, como que a gente consegue realmente mudar essa engrenagem?
Uhum.
Porque é aí que a gente tem que começar a se perguntar também, né? Quando, como que a gente pode ajudar a esses nossos amigos que estão nessas empresas ou que estão nessas agências a mudar essa mentalidade? A gente se preocupa muito no Alana de como agora conversar com publicitários e trazer para eles... E aí, gente, ou publicitários, ou anunciantes, ou, enfim, a equipe de marketing. A gente está muito preocupado nisso, em gerar esse debate com eles, para que eles possam nos ajudar a encontrar soluções que possam manter o trabalho deles, mas de uma forma diferente, que respeite a criança. Então fica esse, quem é que conhecer publicitário legal, que quer conversar sobre isso, que quer discutir outras formas, que quer pensar, entre em contato com a gente, porque a gente está muito interessado nisso agora.
Pô, que legal, cara. Que legal, é sempre bom a gente falar de ações propositivas também, né?
Pois é, e outra, né, assim, é sempre bom, mas é essencial que a gente encontre caminhos que mudem essa direção pro abismo que a gente está caminhando, né? Não dá mais, gente, a gente está vivendo uma crise climática mundial seríssima, em meio a uma pandemia, né, que a pandemia agora do Covid explicitou uma série de questões, especialmente no Brasil, né, que a gente não está tendo a liderança adequada para lidar com isso,
uhum.
Mas temos ainda uma crise climática mundial. E se a gente não mudar a forma como a gente se relaciona com o consumo, a forma como a gente ensina as crianças desde cedo a serem predadoras do meio ambiente, por essa lógica de publicidade que gera consumismo, que gera hábitos de consumo sem reflexão, a gente vai continuar indo para o abismo. E isso é muito sério. Então, esse tema da publicidade infantil, Thiago, que você começou falando, né, mas o que ele tem? Que tema que é esse? Por que a gente precisa discutir isso? Na verdade, o que a gente está discutindo aqui é o futuro de todos nós. Qual é o futuro que a gente quer como sociedade e como mundo? Se a gente não enfrentar isso, que são os valores que a gente tem desenvolvido na criança desde cedo, que é a discussão do consumismo, que é a discussão do ter para ser, que infelizmente é o padrão, é isso que a gente vai ter no final, que é esse abismo climático que está se desenhando, na verdade nem se desenhando, já se desenhou na nossa frente, e tem muito pouco tempo para a gente puxar o freio de mão e dar um cavalinho de pau.
Nossa, é sim. E eu acho que até para os pais e mães, que, né, para quem tiver filhos aqui que está ouvindo a gente, como é que a gente pode fazer isso? É muito simples, é começar a criar esses canais de conversa com os seus filhos, sabe? Aqui a gente tem esse tipo de conversa, quando eles começam a pedir muita coisa... por incrível que pareça, eles não têm... Não vou dizer por incrível que pareça, eu acho que é até entendível que eles estejam pedindo menos brinquedos durante a quarentena, justamente porque eles estão sendo menos influenciados, seja por pares, seja na rua, né, nesse tipo de publicidade física, vamos dizer assim. E a gente já não tem TV a cabo aqui, então a gente cortou recentemente TV, então é meio que eles não têm mais esse tipo de influência de publicidade. Ah, mas antes mesmo disso, a gente já tinha esse tipo de conversa com eles. É claro que eles não são crianças cristais que vão entender, eles já estão aqui pegando na foice, no machado, e vamos destruir.
Mas crianças cristais, Thiago,
eu
não entendi.
Não, eu tô falando assim, tipo assim, não são crianças incríveis e que já entenderam todo o conceito do consumismo e que vão pegar aqui no martelo, na foice, vamos destruir o capitalismo. Por mais que eu adorasse que eles falassem isso. Mas não tô falando disso. Mas assim, esse início de discussão, para eles começarem a perceber, e eu já vejo hoje o Dante, que tem 7 anos, começando a refletir sobre isso. E isso que é o importante, de chegar a um ponto que, como o Dante já fez algumas vezes comigo, de falar que queria um tal de um Beyblade do leão de não sei o que, e eu falava, tá, né, filho, você queria, né, mas por que não, porque fulano de tal tinha, né, eu acho que eu vou, não, mas eu vou, não precisa não, eu já tenho um monte aqui, eu tenho muito brinquedo também, né? E tem um monte de criança que não tem tanto brinquedo assim, a gente de vez em quando doa, né, os nossos brinquedos que a gente não tá usando, né, pai, então eu tenho brinquedo demais, eu acho que a gente não precisa disso agora, eu vou esperar, talvez pedir pro Papai Noel me trazer, mas aí eu já vou escrever aqui a cartinha dele. Então é legal ver que ele está começando a criar essa noção de que não precisa ser agora, não precisa ser tudo, e que pode ser lá na frente, e que ele tem muitos brinquedos na visão dele, assim, e a criança mesmo já identificar que para ela já está suficiente, isso para mim é tipo, né, Valhalla.
Não, isso é maravilhoso. Se a criança, e na verdade se todos nós, a gente entender que para ser alguém a gente não precisa ter, Infelizmente, essa é a visão e muitas vezes esse é o ticket de entrada social que a gente aprendeu, né?
É.
Quantos de nós aqui já teve alguma situação que sentiu vergonha de não estar com a roupa tal, com o carro tal? Então, não ter essa pressão de consumo, essa pressão de que para eu ser alguém ou para pertencer a algum grupo eu preciso ter alguma coisa, é a maior liberdade que a gente pode ter. É a maior liberdade que a gente pode ter. E, na verdade, ensinar isso desde criança, conversar com seu filho desde criança, para que ele adquira essas ferramentas internas para lidar com essas pressões que vão existir, é fundamental. Mas isso não significa que as empresas têm o direito de fazer o que quiser com essa criança, com essas famílias.
Definitivamente.
Né? As empresas têm que ajudar nesse processo, se é que elas devem ajudar. Mas se elas quiserem fazer alguma coisa, é fortalecer a autoridade parental e não quebrar indo falando direto com a criança.
Sim, perfeito. É isso. A gente, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue que as crianças cresçam com dignidade, né? E liberdade.
Exatamente. Porque no fundo é uma questão de liberdade. A gente está falando aqui de publicidade infantil, mas a discussão por trás é sobre liberdade. É liberdade para analisar criticamente, para olhar se eu preciso ou não daquele produto. E a criança está construindo a sua autonomia. Uma das definições de criança é a heteronomia. Ela precisa de alguém para ir conduzindo os seus olhares pelo mundo, as suas decisões. Ela é dependente da família, dependente de outros adultos. Então, a empresa se utilizar dessa heteronomia para vender um produto ou serviço é muita sacanagem, ou como o Thiago falou, é muita...
Acorda, Beto.
Dormiu.
Pô, Beto dormiu.
Não, eu tava no mute e não percebi. É muita filha da putagem.
Gente, essa estratégia do mute online é muito boa, né? Tu tá na reunião, tu não tá entendendo porra nenhuma. Alguém fala contigo e fala, fudeu, eu tô falando de quê? Aí tu manda, porra, a gente tava no mudo aqui, eu tava falando. Mas qual que é a pergunta mesmo?
O que eu tenho utilizado muito no home office... Não, peraí que falhou aqui a conexão, não entendi. Você pode repetir?
Gente, sério, eu já usei isso já. Eu já usei. Não é baixa frequência, não.
Tá, ainda bem que seu chefe não ouve tricô, né?
Não sei se é bom ou ruim isso, né? Ainda bem, né? Ainda não sei se ainda é bem, ainda mal, mas enfim.
Em época de quarentena é bom, né?
Mas olha, em época de quarentena, aproveitando falando sobre isso, em época de quarentena, a gente tem que aprender com as crianças. E aprender com as crianças de que dá pra brincar sem precisar de um brinquedo. Porque a criança pega qualquer coisa e transforma numa brincadeira. Já viram isso, gente? Como é impressionante.
É verdade.
Pega uma colher de pau, pega qualquer coisa. A criança consegue se entreter com o mesmo filme quantas vezes? Com
uma... Deixa eu desabafo aqui.
Oi?
Desculpa, mas eu preciso fazer um desabafo agora. Antes mesmo da quarentena, antes de fechar tudo, antes de tudo, eu no meu cagaço, eu falei, a merda. Aí que eu comprei alguns brinquedos, porque era pra... tem muito pouco sobre esse porra lá, ficar trancado em casa, então acho que pode ser uma boa oportunidade de comprar brinquedos. Eu comprei vários jogos. Alguns jogos lá que eu vi que eu achei que poderia ser interessante. Foi meio no foda-se, mas eu comprei alguns jogos. E fui dando ao longo das semanas, assim, bem espaçadamente. Comprei uns 4 jogos. Aí, cara, simplesmente, todos os jogos que eu dei, ela cagou. Ela não brinca com nada. Eu uso o jogo pra fazer dela. Mas ela não brinca com o jogo. Ela faz o joguinho dela. E pior, usa de brinquedinho velho lá, os capengas que ela tinha lá desde antes, é o que ela brinca. Mas para de nada a ver, é o que ela pega e faz a casinha dela e vida que segue. É isso aí. Ela pega um saco plástico, bota uma porrada de coisa inútil dentro e fala que é cocô de cachorro e que tem que guardar pra jogar no lixo. É isso que ela faz.
Maravilhoso. Crianças são subversivas, gente. Elas transformam as coisas mais importantes que a gente coloca como mais importante, elas subvertem rapidamente e conseguem se entreter, conseguem achar significado em coisas. É o que muita gente fala, né? A criança, ela se encanta com o mundo de uma maneira muito especial. E para a gente sobreviver à quarentena e sobreviver a esse momento tão desafiador, a gente tem que aprender com a criança a se encantar com as coisas, a olhar o mundo como se fosse uma criança e se encantar com as pequenas coisas, com uma formiga andando, e a gente não precisa de... Muita gente se ilude achando que, nossa, seria tão melhor se eu tivesse a TV tal, seria tão melhor se eu tivesse o carro tal, seria tão melhor se eu tivesse a casa aí, XYZ, se eu tivesse não sei na onde, né? Mas, na verdade, o muito melhor está no jeito como a gente olha a vida. E como a nossa palestra agora, tô parecendo livro de autoajuda, né? Mas...
Não, mas é uma realidade.
Mas é uma realidade, né? Tem, às vezes, o senso comum, ela traz verdades. Mas o que eu tô querendo dizer é que a criança tem essa facilidade de se reencantar com as coisas e com as coisas ordinárias, as coisas cotidianas, com uma colher de pau e transformar nisso numa aventura mais fantástica.
Cara, e assim, isso é uma coisa que eu tenho visto com muita frequência aqui em casa dos meninos, né? A Maia bebê, ela brinca com... Ela brinca com saco plástico, né? Por mais que isso seja perigoso, a gente tira, mas ela gosta muito de saco plástico. Mas os meninos, cara, eles estão brincando, assim. É claro que tá junto, eles estão, às vezes, estão de saco cheio do outro, vão brigar mais um dia, menos do outro, mas vão sempre brigar. Mas eu vejo como que eles estão brincando de qualquer coisa, sabe? Principalmente depois que a gente resolveu desligar a TV, qualquer coisa eles estão brincando. Eles estão sempre junto, correndo pra lá, estão fazendo um negócio aqui. Eu tô aqui trabalhando, de repente eu começo a ouvir umas gargalhadas do Gael, gargalhada do Dante. E aí quando começa a gargalhada muito alta, aí ela para, assim, de repente. Aí eu saio daqui, né, do home office. Não, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí eu vou lá, tá o Gael todo cheio de xixi na cueca e no short, porque ele fez xixi de tanto rir. E assim, eles não tinham nada brincando, estão fazendo palhaçada um com o outro. E tá me ajudando muito a ver como, com um pouco de esperança, essa situação que a gente tá vivendo aqui em casa, pelo menos aqui em casa, não tô falando de situação do mundo como um todo, né? Mas dá pra ver que, tipo, poxa, as crianças, de fato, elas conseguem lidar com isso. E se você, talvez, que tá ouvindo a gente aí, tem um filho, que eu sei que eu recebo muita mensagem de pai e mãe falando que, ah, poxa, mas o meu filho não se interessa por nada. O meu filho, ele, pô, pega um brinquedo, compra pra ele, ele brinca uma vez e não liga mais, reclama que tá entediado, ele quer ver filme e TV o dia inteiro, ele não, sabe, não tem nada que interesse ele, ele não quer nenhum brinquedo dele, como é que eu posso fazer? E a minha resposta é um pouco frustrante pra algumas dessas pessoas, porque assim, deixa acontecer, confia no seu filho que ele tem capacidade de se entreter. Eu não estou falando, claro, de um bebê de um ano, de 9 meses, que ele até tem alguma capacidade de brincar ali e tal, mas enfim, eu estou falando de uma criança. Ela tem capacidade de se entreter. Confia na capacidade do seu filho de criar essas brincadeiras e confia no poder do ócio, porque o ócio é importante para a criança também. Ficar sem fazer nada é importante para todo mundo. É porque a gente vive nessa sociedade que, para além do, até em função do capitalismo, que busca essa hiper produtividade de todos nós, e ela acaba infectando também o que a gente vê dos nossos filhos, achando que os nossos filhos, eles têm que estar sempre produzindo alguma coisa, seja em termos de aprendizado. Exato. Tem que estar lendo um livro, tem que estar ouvindo um CD de ópera, sei lá, tem que estar aprendendo um instrumento musical. E não, sabe, deixa a criança, ela vai reclamar que ela está entediada? Vai, ela pode até chorar, mas você está ali para acolher, você fala assim, filho, eu entendo, você está achando isso tudo muito chato, né? Mas eu sei que você vai encontrar alguma coisa muito legal para se divertir daqui a pouquinho. Eu vou estar aqui do seu lado. Se você precisar de ajuda, precisar de um abraço, precisar conversar, eu estou aqui para falar com você. Mas eu sei que você vai conseguir. E elas vão conseguir. Eventualmente elas encontram, e isso é um processo gradativo, né? A criança vai, é como se fosse uma desintoxicação, né? Dessa hiperexcitação por informação e atividades e tarefas. Então a criança começa a se desintoxicar disso e começa a criar suas próprias brincadeiras, suas próprias narrativas, seus próprios universos.
Thiago, o que você falou é muito legal, porque toca num ponto que é importante a gente discutir, né? Que, na verdade, no nosso universo adulto, a gente execrou, a gente interditou o brincar.
Uhum.
Esse brincar aí, esse ócio criativo que você falou é muito importante, né? Nessa lógica que a gente vive de sociedade capitalista, ou que é mecanicista, né? Que transforma as relações de trabalho como um eterno fazer, sem a devida tempo de lazer e de ócio, fez com que, inclusive, no nossa fala, a gente condenasse o brincar. Por exemplo, já, quando a gente quer desqualificar alguém ou fala para a pessoa falar, entre aspas, sério, o que a gente fala? Para de brincar comigo,
uhum.
Larga de brincadeira, aqui é lugar de coisa séria, essa brincadeira não vai te levar a lugar nenhum. Ou seja, a gente incorporou já no nosso discurso adultocêntrico, né, das nossas relações entre adultos, esse lugar do brincar que não existe. Então, tudo, e na verdade, para além dessa sociedade, da ideia da sociedade capitalista, tem uma outra discussão que é tudo que é da criança é visto como algo, entre aspas, menor.
Exato.
Se a criança, se brincar de criança, ah, não, então quer dizer que, vamos lá, cresça rápido, então não brinque. É, pode ver, né, larga de criancice, quando a gente quer falar assim, ah, isso é coisa de criança, né, tudo, a gente usa, isso é coisa de criança como se fosse um xingamento.
Sim.
Isso é muito sério, sim, porque isso mostra muita coisa pra gente. Então como é que eu vou valorizar um brincar, ou valorizar a atividade da criança, se eu não incorporar que aquilo é uma das coisas mais importantes, e aqui vou falar de um cara que é referência no tema, para o ser humano. O Huizinga, que é um sociólogo norueguês, ele fala que o ser humano se define como o homo ludens, que é aquele que brinca. E a gente que, na verdade, errou em deixar o brincar somente para a infância. O brincar deveria ser da nossa realidade como ser humano, entre a gente, entre todo mundo. E esse engessamento da nossa fibra ou do nosso músculo da brincadeira ou do músculo brincante traz consequências muito sérias e a gente tem pagado muito caro isso.
Nossa, e
como? Não é à toa que a quantidade de remédios que a gente toma, a quantidade de problemas de saúde mental que a gente tem, e sendo que a brincadeira poderia ser um antídoto ou aquele remédio tarja branca, que é gratuito também, que não custa nada, que não custa o preço de uma bolsa, que não custa o preço de um carro, que está disponível para todo mundo. E isso tem relação com essa discussão do consumismo, né? Que a brincadeira é uma ferramenta, não só uma ferramenta funcional, ela é uma expressão do ser humano que daria conta de muitas das nossas mazelas.
Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que a gente, por mim, a gente consegue fechar essa pauta bonita dessa forma aí, com essa sua fala. Se você tiver algum outro ponto que você acha que é interessante a gente abordar aqui, que ficou faltando, se os meninos tiverem alguma pergunta para fazer, a gente pode fazer e encerrar. Ou então já partir para as indicações.
É, cara, eu só queria dar um adendo.
Diga.
Que é responsabilidade de nós como sociedade, né, como o Pedro tinha falado, nos responsabilizar pela educação das crianças, né?
Uhum.
Então a gente tem que começar não só fazer pelos nossos filhos, né? Porque fazer pelos nossos filhos a gente faz, vai fazer do jeito de hoje. A gente tem que fazer por todos os filhos.
Exato. Isso aí.
Entendeu? Porque eu consigo proteger o Noah de algumas coisas, né? Mas eu não quero só que o Noah seja protegido. Eu quero que todas as crianças sejam protegidas desse bombardeio de consumo que a gente recebe. É difícil lidar comigo, tenho 33 anos de idade, é difícil eu lidar com essa coisa de querer comprar, comprar e comprar toda hora, entendeu? Imagina uma criança, de qualquer idade. Não vou nem colocar como a lei fala que é até 12 anos de idade. Eu com 15 anos de idade não tinha, já trabalhando, não tinha noção, só queria comprar que nem um maluco, entendeu? A gente tem que pensar que a coisa... Se a gente não mudar o hábito dessas crianças, né? Não influenciar na criação de hábitos dessas crianças, a sociedade vai continuar consumindo voraz e incessantemente, como sempre.
É isso aí, cara. É isso aí. E lembrando que não é só a gente, é todo mundo, né? A sociedade, o governo.
É isso aí. A gente tem que cobrar de todo mundo. Tem que cobrar da gente, tem que cobrar dos órgãos públicos e também dos órgãos privados, das empresas. Não é essa coisa do liberalismo para tudo, não. Eles têm que ter a noção de que eles também são responsáveis pelo que eles fazem.
Perfeito. Tem mais algum ponto aí, Vitor? Tá vivo? Tá morto? Tá no mudo?
Tô ouvindo, só aprendendo.
Tá bom, então. Tem algum ponto aí mais que você queria levantar, Pedro? Tá bom.
É que eu vou retomar aquela ideia de, né, que a gente tem muito para aprender com as crianças. E valorizar a criança, né? Tem um cara que eu curto muito, que é o Janusz Korczak, que é um médico pedagogo polonês que morreu pelas crianças junto num campo de concentração. Ele estava em Varsóvia, no gueto de Varsóvia. Para mim, ele é uma grande inspiração. E ele diz o seguinte, que não é que a gente deve se abaixar. Quando a gente fala com uma criança, não é se abaixar a ela. Quando a gente se abaixa e fala com uma criança, a gente está se elevando a criança e a infância. Ele traz essa relação de que a gente tem muito para aprender com a criança, com a infância, e eu tenho certeza que, especialmente nesse momento de pandemia, as crianças têm os antídotos e têm as ferramentas e estratégias que a gente precisa, não só agora, mas depois, para esse novo normal que tem, vai se estabelecer e para todas as grandes mudanças que já estão ocorrendo na sociedade. Então, olhar para a criança, olhar o que ela já contribui para a condição humana é fundamental para a gente encontrar outras formas e formas mais sadias de nos relacionarmos, formas mais brincantes, que respeitem o ócio, que respeitem o físico, porque quando a criança está com sono, ela dorme, que respeitem a própria natureza, né? A criança tem uma relação com a natureza muito bonita, de observação, de encantamento, que para se divertir e para encontrar outras formas de ser no mundo, eu não preciso de coisas, eu preciso de presença, eu preciso de estar inteiro, íntegro, né? Altivo, no momento presente.
Não tenho que falar mais depois de um negócio desse, não. Muito, muito obrigado mesmo pela sua fala. Eu acho que engrandeceu muito a nossa discussão aqui e de uma forma que eu já sabia que isso não ia acontecer, mas que muitas pessoas acabam sempre ouvindo essas discussões com certo receio de que vai acabar saindo dali, em alguma hora vai sair um discurso culpabilizador, e a gente aqui não teve em momento nenhum essa intenção e muito menos passamos perto disso, pelo menos é o que eu sinto. Então a gente tem que entender que todo mundo tem que ter a sua responsabilidade, nós, pais, mães, mas a sociedade, as empresas privadas, o governo, todo mundo. E assim, é todo mundo junto que vai conseguir fazer com que as nossas crianças sejam livres. É que nem o provérbio africano que você precisa de uma vila para cuidar de uma criança. É mais ou menos isso daí. Não é uma pessoa só que vai cuidar da criança, não. Ou não deveria, pelo menos. Mas então vamos agora para nossas indicações supimpas, ouvir o que que o Berto trouxe. Será que ele trouxe alguma indicação? Eu duvido que tenha trazido. Mas a gente vai ter fé na humanidade. Se você é um dos ouvintes que tem filhos ou convive com uma criança, você precisa saber dos nossos podcasts feitos especialmente para crianças. Um deles é o Conta Pra Mim, um podcast lindo onde eu e minha amiga Fafá contamos as melhores histórias para vocês, com uma edição genial do nosso querido amigo Samuel Gambini. O outro é o Coisa de Criança, onde eu e a Anne, minha companheira, gravamos contando as curiosidades e os porquês da vida para crianças. Então ouça aí, onde quer que você ouve podcast, e ajude a gente a mostrar para as crianças tudo esses podcasts supimpas.
Indicações supimpas!
E aí, Berto, temos? Nosso querido Michael Kyle, fazendo o que a gente esperava que ele fosse fazer, mas eu queria dar algumas indicações aqui primeiro. Eu trouxe uma que é muito cocô, mas muito cocô, mas vocês sabem, vocês que acompanham a gente sabem que de vez em quando eu trago aqui umas indicações que são muito lixão, mas que não adianta, você vai querer ver e você vai achar bom, você vai se divertir, que é a minissérie...
Fralda de Pano.
Não. Quer me incriminar de novo aí. Que é a minissérie Tiger King, na Netflix. Meu amigo, que minissérie bizarra, que história bizarra, mas que você não vai conseguir parar de ver até acabar aquele negócio. Acho que são 8 episódios, e eles contam a história, né, de vários atores e atrizes dentro desse universo bizarro dos Estados Unidos, que são os criadores dos grandes felinos, né, os tigres, os leões. Então, ele passa uma mensagem muito preocupante, né, de que hoje, por exemplo, existem mais animais, né, big cats, que eles chamam, né, dos grandes felinos, mais animais desses em cativeiro do que soltos na natureza, pra tu ver o tamanho da bizarrice. É isso aí, cara. E eles contam as histórias dos grandes criadores, né, e cuidadores, entre aspas, que fizeram zoológico. Mas assim, você acha que é sobre um cara, que é um cara muito peculiar. Ele é um cara que tá sempre vestido meio de cowboy, ele tem mullets, ele é todo... É muito peculiar esse cara, que é o tal do Tiger King. O nome dele, a alcunha dele é Joe Exotic. Tipo, o exótico Joe, pra vocês terem uma noção do nível do bagulho. E ele cria desde muitos anos, sei lá, 20 anos, ele cria tigres e vende, e isso começou, né, aí a legislação começou a acompanhar isso, começou a ser proibido vender filhotes e procriar para venda, e aí o pessoal começou a fazer isso nas escondidas, aí tinha um outro cara que também fazia, e aí tem uma mulher que tem um negócio que é meio pra salvar os bichos, mas que na verdade você vê que tem algumas coisas estranhas. O resumo dessa série é que ninguém, mas ninguém que tá envolvido com grandes felinos ninguém presta. Essa que é a realidade. Eu não vou dizer o final da série, que tá rolando até hoje os impactos do final dessa série, mas é assim, é tanta reviravolta que você fica cansado. É um episódio, aí vem, aí só, não, esse cara, não, alguma coisa vai acontecer que esse Joe Exotic aqui, ele vai se demonstrar como um cara bom, porque não é possível que ele seja esse lixo. E aí continua, ele só vai ficando cada vez mais lixo. Aí vem outra pessoa que fala assim, não, essa pessoa aqui, porra, não tem como bater o Joe Exotic. Aí vai, o maluco, sei lá, faz tráfico de cocaína. Então assim, é um universo tão bizarro, mas tão preocupante de ver que, de novo, com relação a, como a gente estava falando aqui, né, do consumismo, do capitalismo, dessa questão de você ter para ser, para demonstrar poder, que basicamente é isso, você compra um tigre bebê para você demonstrar que você pode, que você tem o poder de ter um tigre que vai ser domesticado até o dia que ele comer a sua cabeça. É, assim, estranhamente isso não aconteceu com nenhum desses caras, mas ninguém morreu assim desse jeito, mas é muito curioso.
Eu gosto de... Tem uma fala, se eu não me engano, eu vi alguns episódios da série, mas tem uma fala, se eu não me engano, acho que é do Exotic, que ele fala que ele tem o direito de ter um tigre, assim como ele tem direito a ter uma arma.
Pois é.
Que tá na Constituição americana, que você tem direito a se defender e tal, e ter porte de arma, né? Aí tanto que lá a discussão sobre ter armas tá relacionada à Constituição deles. E aí ele fala que ele tem direito de comprar um tigre porque ele tem esse direito, como ele tem direito de ter uma arma, foda-se.
Não, mas assim, de fato ele tem direito de ter o tigre. Agora, o que ele não pode ter, o que ele não pode fazer é procriar essa porra, né? E fazer o show com filhotinhos e tal, que é o que tá na lei, enfim, é como ele tá sendo penalizado, mas é um negócio tão bizarro, cara. Parece um mundo invertido esse negócio.
Não, e é engraçado que quando a gente vai falando desse cara, a gente vai pensando assim, tipo, não, o cara deve ter, tipo, 3, 5, não, vamos extrapolar, ele deve ter uns 10 tigres. Né, um estreleão. Maluco, o cara tem tipo 200 bichos, cara.
Animais.
E assim, aí tem ele, aí tem outros 4 ou 5 malucos que também tem 200.
É, tipo, cara, que são os concorrentes. Eu não lembro direito agora o número, mas parece que estão tipo um total de acho que 8 mil animais desses em cativeiro. E tipo, na natureza tem 5 mil, 4 mil animais.
Não, isso são os licenciados, né? Os que eles têm lá sabendo que existe e tal.
Mas enfim, essa foi a minha indicação lixão para compensar as coisas boas que eu vou falar aqui, que é uma indicação de um podcast que eu conheci recentemente. Ele se chama Leitura do Intervalo. Para quem está aí ouvindo avidamente, precisando de novas indicações de podcast, esse é um podcast legal, que ele fala de literatura, mas num nicho muito específico, são os livros, os pocket books, os livros mais curtos, aqueles livros, por isso que é Leitura do Intervalo, que é aquele livro que é mais curto, mas que é interessante, que merece uma discussão boa. Eles estão com alguns spin-offs rolando, então eu acabei de ouvir um episódio que eles falam sobre por que existem os vilões na literatura. Então é uma análise bem legal, assim, acho que vale a pena dar uma conferida lá. E se você gostar, manda lá aquele opa, vem aqui do Tricô, para eles saberem que a gente está mandando bons ouvintes para eles. E por último, um lembrete aqui, né, que é, siga lá o arroba Fado de Coque no Instagram, que essa versão aí, um pouco, as pessoas estão dizendo que foi inspirado aí nas feições do Berto para gerar esse Fado de Coque, eu não sei, não vou mentir, nem desmentir. E e é um fado que ele dá as flechas de bom senso aí nos machos que ficam falando besteira, principalmente em quarentena, achando que eles têm que sobreviver à esposa. Enfim, tá causando umas discussões bem interessantes ao redor aí da masculinidade tóxica, carga mental e tudo em quadrinhos. E, obviamente, quem é que faz o Fado de Coque, quem é que desenha essa belezura, é o seu já conhecido amigo da vizinhança podcastal, o Ney Soares Costa. Então não tem como dar errado. Vai lá, segue, que você vai gostar.
Eu tenho direito a indicar?
Não, se você tiver, né? Tiver feito seu dever de casa.
Eu faço sempre. Quase sempre. Tiro 9. Então, nessa quarentena, tipo, tanta coisa de novas pra gente fazer, o que a gente faz? Faz repetidas. Eu tenho, ultimamente, sua mania de rever filmes velhos. Por que rever filmes velhos? Porque eu ouvi quando era criança. E hoje eu cresci de outra cabeça. Então eu quero rever pra ver se eu pego outras coisas. E nisso, pode ver em alguns filmes, óbvio, mas paradas muito maneiras que eu não tinha pego antes. Um deles, tipo, tem uma porrada que eu tô vendo antigo, né? Mas um deles que me chamou muita atenção, que obviamente todo mundo já viu, foi Forrest Gump. Forrest Gump tem umas muito bonitas no filme que eu nunca tinha percebido. É, e tem duas que, inclusive, me deixaram bem, bem abaladas, bem emocionadas, diria assim. Que foi uma, foi a relação dele com a mãe dele, que eu achei muito bonitinho, que eu não tinha percebido isso antes, que eu achei muito legal, tão tocado. E a outra, uma ponto muito maneira que eu achei, foi quando... Bom, vou dar spoiler, pra... caguei.
Porra, spoiler de Forrest Gump, cara.
É foda, né? O filme de 94. Deus. Não vem me falar que não tem visto, não.
Se tu falar que Deus foi crucificado, cara, é menos spoiler.
Que quando ele Jesus, descobre né, que tem um filho dele, a primeira coisa que ele fala quando descobre que aquele menininho é filho dele é: mas ele é igual a mim? No sentido de ser, mano, ser lerdo, uhum, né?
É, eu sempre tive a noção de que ele era autista.
Talvez.
Não que ele tivesse outro tipo de...
uma lerdeza, né?
Atipicidade.
Ou condição, né?
Essa palavra.
Ele é muito... No filme fala que ele tem que ir baixo, né? E ele é muito inocente. E aí chega a ser bonito isso. Quando você olha de outras visões, ele é um filme muito delicado. E quando ele tem essa cena e ele fala disso, a primeira coisa que ele passa na cabeça é tipo: mas meu filho é igual a mim? Eu achei isso muito emocionante. Tipo, aquilo representa muito a gente, né? A gente não quer que nossos filhos tenham os nossos defeitos. Eles querem que nossos filhos sejam nossas melhores versões. Então a primeira coisa que ele pensou, tipo, naqueles 10 segundos que descobriu que aquele menino era filho dele, eu não sei se que ele teve, que a vida inteira que ele escutou que ele era lerdo, que ele era problemático, que ele era burro, foi perguntar se o filho dele tinha o mesmo problema que ele. Eu achei aquilo muito, bem, bem profundo, bem legal. Aí, nisso, eu tô revendo vários filmes, eu tô tendo várias visões que eu não tinha na época quando eu era criança. Então eu digo, reveja filmes antigos, porque tá sendo muito legal isso, pra você pegar vários pontos que você não tinha pego quando criança.
Boa, boa.
Gente, posso só indicar uma coisa?
Claro.
Também? Tu me indicou, eu vou indicar.
Agora é contigo.
Ainda mais em cima do que foi falado agora, né? Sobre o filho ser igual ao pai. Não percam a oportunidade na vida de ver, ou de ler o livro, ou de ver o documentário, chama Longe da Árvore.
Nossa.
Que é baseado no livro do Andrew Solomon, que chama também Longe da Árvore. E é sensacional. Qualquer pessoa, qualquer ser humano na Terra devia ver esse filme.
Perfeito. Esse livro, ele vive voltando aqui nas nossas indicações, mas a gente nunca tinha falado do documentário. Putz, é uma ótima dica mesmo.
Não, e documentário, meu, eles são 6 histórias do livro e está disponível na plataforma videocamp.com. Só entra lá, dá play, fazer o cadastro da play, está disponível gratuitamente.
Poxa, isso que é indicação.
Pois é.
Ó, eu falei que eu não ia indicar, mas vou dar uma indicada.
E aí, ó.
Chama efeito manada.
É porque, na verdade, é uma indicação às cegas, porque eu ainda não vi, mas tá na lista. Mas, assim, é difícil ser ruim, porque tem o Al Pacino. Né? É uma série que tem na locadora azul, não é na vermelha, que chama Hunters, que fala dos Estados Unidos, ali em Nova York, na década de 70. Pessoas que iam atrás de nazistas para se entender com eles, porque eles tinham fugido para os Estados Unidos, né, queriam bater um papo com eles.
Vamos trocar uma ideia pacífica, né?
É só uma ideia de como é que a gente tem que tratar o fascismo, tá, gente? Só para deixar aqui no ar, aqui como é que a gente trata fascista.
Muito bom. Mas de qual que é mesmo? Que não é Netflix, né?
Não, é da Amazon Prime. Amazon,
tá bom. Beleza.
Isso. Hunters.
Muito bem, chegamos a mais um final de episódio. Que episódio bom, que episódio esclarecedor. Então, só posso agradecer, Pedro, pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. Muito obrigado por ter voltado aqui para conversar com a gente, cara.
Eu agradeço, gente. Fico sempre muito feliz aqui de bater papo com vocês.
Valeu. Então, deixa aí as suas redes, as redes da Lana, pro pessoal que quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, principalmente o trabalho da Lana e apoiar a Lana. Deixa aí, cara.
Então, a gente tá no Instagram, tá no Facebook, né? Criança e Consumo, Crianca e Consumo. É, tem o site, criancaeconsumo.org.br. Enfim, e a gente tá em todas as plataformas para poder trocar essa ideia sobre consumismo na infância, publicidade infantil. Então, é super importante para nós ouvir também o que vocês pensam sobre isso.
Perfeito, perfeito. Humberto, qual que é a hashtag do dia?
Caraca,
não
sei.
Sabe? Bom, então eu vou falar.
Não sei, mas vamos proteger nossas crianças.
Pode
vamos?
Ser, você fez uma soft, então tá bom, hashtag...
É, a gente já meteu bastante o pé, né? Durante.
Tá bom, então hashtag...
Protejam nossas crianças.
Muito bem, e eu vou dar aqui uma um pouco mais incisiva, talvez, hashtag destrua o capitalismo.
Ah, essa daí que a gente tem que tatuar no peito, né, cara?
Bom, então, depois dessa, você pode também seguir a gente nas redes sociais, a gente é arroba Tricô de Paz em tudo que é rede social, Tricô... E, olha só, o Tricô virou rede social. No Instagram, no Twitter, no Facebook, se quiser mandar uma mensagem pra gente, uma sugestão, uma crítica, mandar um biscoito, é tricodepaz@paizinho.com. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Até mais, gente. Boa semana, supimpa.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Até mais.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.